Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Igor Lima e está no ar o ProjeCast, o podcast da Projec para a gente falar sobre gestão de pessoas, gestão de negócios, comunicação interna e tudo que envolve esse mundo do RH. Em uma edição super especial, diretamente do Concar, o maior congresso sobre gestão de pessoas do sul do país, em parceria com a ABRH Santa Catarina. E no episódio de hoje, a gente vai trazer uma discussão que vai levar você a refletir. Porque como que a gente pode olhar para os nossos negócios e como que a gente pode fazer projeções, planejamentos na gestão de pessoas, considerando esse cenário vulnerável que a gente tem, esse cenário de incertezas. E para conversar comigo nesse episódio, eu recebo Lobão. E eu vou até ler a descrição aqui do currículo dele, porque é muita experiência, hein, Lobão? Vou falar para você.
Não, mas porque é muitos anos de vida também.
Muito bem vividos, né? Para ter um currículo assim, coisa boa. Para você que está nos acompanhando e ainda não sabe de quem que eu estou falando, o Lobão, ele é especialista em governança corporativa e estratégica empresarial, com ênfase em crescimento, e atua como consultor e palestrante internacional. Enfim, ele já passou aí por grandes empresas, autor de dezenas de artigos, de 14 livros publicados e certificado também pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Bem, isso aqui é só uma pincelada, porque o podcast é para conversar, não é para ficar fazendo uma biografia não autorizada sua, né, Lobão?
Exatamente. Depois lê o restante lá no site, né?
As redes sociais estão aí para isso, né?
Então é isso aí.
Maravilha. Lobão, aqui no Concar você fez uma palestra falando sobre os desafios do RH e da liderança nos cenários de incerteza. Eu queria abrir esse nosso bate-papo alinhando e deixando todo mundo na mesma página sobre o que é esse cenário de incerteza.
Legal.
Quais são as incertezas aí que estão norteando o mundo dos negócios?
Maravilha. Eu até abri, né, falando o seguinte: qual seria o meu lugar de fala? Tá? Atualmente eu faço parte de 9 conselhos de administração e o que a gente vem tentando reposicionar o modelo de governança é tentar sair de uma governança extremamente cerimonialista, para olhar para o passado, para o compliance, e convidar, e quando eu falo governança, não é conselheiros, mas todos os líderes dessa organização, juntamente com os acionistas, para olhar o futuro. Na verdade, a capacidade de antevisão do futuro é a capacidade de enxergar as mudanças antes que elas se tornem óbvias demais. E não adianta você tentar pôr foco numa discussão. Você tem que abrir o que a gente chama de um landscape. O landscape nada mais é do que uma visão panorâmica, é uma visão ampliada, onde você olha o quadro, mas olha também as conexões e as inter-relações. Então, esse é um conceito agora de que cada vez mais nós vamos discutir o futuro e muito menos coisas de arrumar de dentro de casa. E a minha provocação, desde que eu escrevi o livro A Jornada de Transformação Digital, as pessoas entenderam de forma equivocada o que era a transformação digital. Eu mostrei uma foto de um escritório em 1900 e um escritório agora em 2023. A diferença é que eles têm computadores no mesmo formato das mesas que antes tinham máquinas de escrever. Então, o nosso modelo industrial de linha de montagem, por mais que a gente queira dizer que houve uma evolução, ele acontece da mesma forma. Nós temos linha de montagem no escritório, linha de montagem na indústria, temos linha de montagem na escola. Você faz o primeiro, segundo, terceiro grau, uma linha de montagem para capacitar você para entrar para dentro de uma fábrica. E o convite que eu estou fazendo é que esse modelo não serve mais, porque eu preciso de autonomia, eu preciso de novas formas de contrato de trabalho, eu preciso de novas formas de remuneração. Então, que esta grande transformação no cenário de incertezas é que as organizações terão que responder a 2 elementos hoje que estão batendo na porta, que a gente chama de ponto de bifurcação e ponto de disrupção. Então, o que é um, o que é o outro? Ponto de disrupção, velocidade. Entra alguém e te toma o mercado rapidamente. Nós estamos vendo aí o Threads, né? Entrou, em 1 hora tinha 1 milhão de usuários, em 3 dias tem 100 milhões de usuários. Recorde. Vai dar certo ou vai flopar? Não interessa. Já vale 69 milhões a mais no bolso dos acionistas. Agora, em alguns momentos, acontecimentos, como guerra da Ucrânia, como Covid, daqui a pouco mais eventos militares, nós estamos pela primeira vez vivendo, né, a era era do conflito, a era da mágoa, a era da polarização, que eu também chamo da era da raiva, tá? Estão gerando vários conflitos. Então, há mudanças importantes. E isso é um ponto de bifurcação. Uma trajetória que foi desenhada, mas que um evento brusco o transforma de direção e eu preciso me adaptar. Encerrando, a ideia, então, da minha discussão é como é que eu preparo empresas, líderes e RHs para que consigam gerar resiliência, talvez gerar resiliência, talvez não seja a melhor palavra, porque ser resiliente é você se deformar e voltar ao estado original. Eu gosto mais da palavra antifrágil, que é a capacidade de você se deformar e se transformar em algo melhor do que era antes.
Excelente. Você me trouxe uma palavra, o antifrágil, a antifragilidade, que empresas, até pouco tempo atrás, algumas, elas já tinham esse mindset na cabeça desenvolvido de serem antifrágeis com as vulnerabilidades do mercado, seja econômico, seja político, seja ambiental, enfim, independente da onde vem. Mas outras foram... elas entraram nessa antifragilidade ou aprenderam na marra essa antifragilidade porque veio uma pandemia que mudou completamente a rota. E aí a pergunta que eu te faço é, existe uma base hoje para as pessoas que estão nos acompanhando? E porque não tem aqui como a gente prever o futuro. A gente tem algumas tendências desses cenários de incertezas que podem vir a acontecer. A gente não pode afirmar com certeza. Existe uma base para se criar uma gestão de pessoas antifrágil para considerando esse mundo que a gente está vivendo?
Boa pergunta. O conceito próprio da antifragilidade, né, se a gente pegar lá o Taleb, né? Ele representa esse momento no cisne negro, né? Que é aquele evento que não é esperado e que, de repente, se torna algo importante. Eu diria que tem dois cisnes nesse momento. Um é negro e o outro é verde, porque nós temos as questões relacionadas a ambiental e ESG, que também irão mudar radicalmente consumo, posicionamento, cobrança e até mesmo fechamento de empresas que não aderirem a esse protocolo. Mas como é que eu gero, tanto a palavra resiliência quanto antifragilidade? Criando crises. Eu não preciso esperar uma crise, eu crio crises na minha organização. O que é criar uma crise? Fazer um job rotation, muda as pessoas de área. Porque no momento que elas saem da sua zona de conforto e vão para outro, e que tem que aprender, e que naquele momento gera um pouco de estresse, elas se tornam antifrágeis e provavelmente elas vão desempenhar melhor do que desempenhavam no passado. Faz daqui a pouquinho uma transferência internacional, faz aí de fato exporta o cara lá para ele fazer um projeto fora, entrega um desafio grande, coloca ele para trabalhar junto com um time que ele nunca trabalhou, estabelece uma meta extremamente desafiadora, todos esses elementos de desconforto melhoram o processo. De onde eu estou tirando essa teoria, tá, meu amigo? Eu acabei de fazer o caminho de Santiago Compostela, eu passei 32 dias, 780 quilômetros, caminhando, né? E de albergue em albergue, sem luxo, sem marcar o hotel, e vivendo a minha vida totalmente desapegado de tudo. Mas por que eu fui fazer isso? Eu fui ler um livro de um executivo americano que se tornou escalador. Ele resolveu fazer o Monte Everest. Acho que ele foi meio radical. E no momento que ele define, ele fala o seguinte: olha, nós estamos vivendo a crise do conforto. Nós queremos, aí é da natureza humana, né? A gente quer conforto, a gente quer manter o status quo. Isso nos cobra, tudo que dá errado, uma energia enorme, né, e um sentimento de derrota. E a teoria dele é o seguinte: você tem que se colocar em estados e situações de desconforto o tempo inteiro para que você desenvolva a capacidade de lutar no mundo de maior desafio, para você não ficar congelado diante de um novo desafio. Ele é tão radical, né, nas colocações dele, que é o seguinte: quando não tem nada para fazer, eu escovo os dentes com a mão esquerda só para sentir o desconforto de que eu preciso aprender algo, porque eu tenho que sair do desconforto. Então ele criou uma teoria, é o seguinte: se colocar em desconforto o tempo inteiro, não em risco, desconforto, para que você possa se desenvolver. Eu gostei tanto do livro que falei assim: sério, eu vou fazer o Caminho de Santiago Compostela. Não marquei um hotel, não marquei nada. E toda hora que eu falo assim: está na hora de desistir, eu falo assim: estou chegando no meu limite de desconforto e aqui é o momento do meu aprendizado. E aí me dava um gás para mais um tempinho de seguir.
Muito bom. Eu acho que é aí que está o X da questão, para a gente trazer isso para dentro da nossa empresa, para dentro das nossas equipes, principalmente liderança. E aí eu quero sair agora do âmbito de gestão de pessoas, uhum, de gestão de negócios como empresa, e agora focar o nosso bate-papo um pouquinho no comportamento da liderança. Eu, uhum, acho que é um movimento que bom que mudou, né, que vem, uhum, mudando. A gente saiu da figura de chefe, que é aquele, uhum, pessoa que mandava, para a figura de líder, que é aquela figura que apoia, que desenvolve. Proporcionar uma crise entre a equipe, entre aspas, acaba tornando ela apta para pegar cenários aí incertos no futuro, para lidar com cenários que não estavam planejados e tudo mais. Mas eu, como líder que estou assistindo esse videocast aqui, como que eu posso criar uma equipe preparada para a crise? E como, melhor, a pergunta de milhões: como que eu posso criar situações de crise dentro da minha equipe que não desestabilize, mas que potencialize as minhas pessoas colaboradoras?
Legal. Primeiro é o seguinte: eu realmente entendi o conceito de ser um líder servidor e facilitador, porque nós ainda estamos presos às imagens, né, ou até mesmo os artefatos que definem autoridade. Quer ver? Autoridade é muito fácil a gente definir. O cara tem vaga na garagem, principalmente as melhores vagas. Ele tem escritório com secretária. Ainda tem gente com isso, né? Tem escritório com secretária. Ele tem capacete branco, ele tem as divisas que demonstram que ele é o chefe. Isso aí depois você pode cortar. O maior referência que o cara atingiu o ápice da liderança é quando ele tem um banheiro particular. E o cara é foda.
Se o cara
tem um banheiro que é só dele, esse cara atingiu o ápice da organização. Então, esses sinais de liderança distanciam as pessoas. Distanciam tamanho do salário, distanciam a dificuldade de contato e de agenda. O livre servidor é aquele que vai conseguir abrir mão desses privilégios, até porque é o seguinte: ele já recebe um salário superior. Ele não está lá pelo status de ser livre, ele está lá pelo papel dele de fazer a diferença e de saber conduzir e ser reconhecido pela equipe como capaz de liderar a organização por um diferencial. Porque às vezes as pessoas me perguntam, né, por que que um líder ganha mais do que um funcionário menor? Tem várias teorias, eu poderia aqui inventar um monte de coisa legal, né, de o cara estudou mais, tem mais responsabilidade, tem mais coisa. O conceito básico de quem é líder e ganha mais para quem não ganha menos é a velocidade que eu tenho de perceber que o cara fez uma cagada. A menina do cafezinho, que esse café inclusive está delicioso, né? Se ela fizer um café ruim, eu vou descobrir nesse momento que o café é ruim. Não tem transtorno nenhum. Agora, o CEO, um diretor, presidente, se ele fizer uma cagada, provavelmente daqui a 5, 6 anos eu vou descobrir que nós fizemos alguma coisa errada. E aí já é tarde demais. Então as pessoas que recebem mais, elas não estão ali simplesmente pela responsabilidade, estão por uma capacidade de gerar um valor futuro que é impossível de ser medido num curto prazo. Então, te respondendo, o líder ele tem que ter essa consciência de que ele precisa entregar resultado através da sua equipe. Se ele não tem gestão, ele não pode administrar pelo medo. E terceiro, ele tem que formar sucessores.
Excelente, acho que é esse ponto que é o X da questão, de ter líderes que não se preocupem em serem substituíveis. Porque se ele é substituível, que bom, porque ele desenvolveu pessoas tão boas quanto ele para ele também crescer. Esse acho que é um primeiro ponto para a gente trazer para essa conversa. E um segundo ponto é a questão também de dar o protagonismo para pessoas que não são líderes. Todo mundo pode ser, exato, líder da sua própria história. Uhum. E você dá essa possibilidade para, dentro da sua equipe, de cada um ser protagonista, seja de um projeto, seja de uma atitude, seja na gestão de uma microequipe, desenvolve pessoas, faz com que vão ter crises, vão ter momentos que essas pessoas não vão estar aptas a fazerem a resolução desse problema. Sim, mas é aí que está o teu diferencial como líder, de saber agir rápido, e identificar o momento de agir também. Mas é imprescindível dar essa oportunidade também para a equipe no geral se sentir como líder. Porque todo mundo é líder da sua própria vida, né? Uhum. Então, trazer essa responsabilidade para dentro da empresa, eu acho que é um passo importante da liderança, pensando no futuro incerto que vem aí no mercado de trabalho, para que, mesmo que a pessoa colaboradora não venha mais fazer parte do cargo de funcionários, ela consiga ter uma bagagem legal vinda da empresa por onde ela passou. Essa é a nossa jornada profissional, né? De passar por empresas, passar por experiências, sem deixar de lado a bagagem que a gente tinha anteriormente, né? E dentro disso, desse cenário, dessa reflexão toda que a gente está tendo, como que você enxerga, quais são as tendências daqui para frente que as lideranças vão poder se agarrar, ou então que as empresas vão poder mirar nas tendências que estão vindo aí no mercado? Seja ela na parte da própria transformação digital, como inteligência artificial, que vem fazendo parte aí de vários processos, como também as tendências de mercado, desse modelo de trabalho, uma coisa simples também, do híbrido, do presencial, do home office, trabalhar da onde quiser. O que você enxerga hoje como as principais transformações nesse mundo?
A liderança, ela está muito superficial nas discussões. Eu, ano passado, voltei da NRF, que é o maior evento de varejo, e a trend, né, o hype do momento era o metaverso. Tivemos assim, um crescimento enorme. E eu ia para as reuniões, eu faço parte do conselho, e falo assim: qual a sua análise do metaverso? Não, porque é um negócio passageiro, eu não sei, acho que não vai pegar. Tá? Eu falei assim: você já entrou no metaverso? Eu falei: não. Eu falei: você sabe como usar o metaverso? Não. E aí eu fui descobrindo que os 80% dos especialistas que tinham boas opiniões nunca tinham colocado um óculos de metaverso. Aí nós vamos agora para a discussão do ChatGPT, inteligência generativa e tal. Está todo mundo: não, mas fogo de palha, não sei o quê, tem problema e tal, o negócio não é preciso. Eu falei: não, ele não é inteligência, ele é o seu estagiário. Quem é o inteligente é quem faz a pergunta. Agora, você está usando? Não, eu nunca entrei. Então, peraí, sua opinião, então, ela não tem nenhum valor. Porque você está fazendo um juízo de alguma coisa que você não conhece. Então, as nossas lideranças estão extremamente superficiais na discussão, elas não estão entrando de cabeça nos temas que são importantes, porque esses serão os temas estratégicos daqui para frente. Agora, como é que eu posso ter uma liderança que não entende de conflitos intergeracionais, não entende de valores, não entende com mudança de comportamento, não entende de tecnologia, querendo discutir as tecnologias e os movimentos do futuro? Então, ou essa turma volta, e não adianta ir para a sala de aula, tá? Tem que viver, tem que arrumar o que eu chamo de reverse, a mentoria reversa, tem que chamar o Chiquinho, sobrinho, e falar assim: me ensina a usar esse negócio, porque eu não sei usar isso, pô. Mas existe uma distância olímpica entre os tomadores de decisão e as novas tecnologias, é a velocidade que essas coisas estão sendo implementadas.
Excelente, muito bom. Acho que, assim, aqui foi só uma pincelada para a galera que está acompanhando a gente pirar o cabeção sobre o que vem por aí, o que não vem, qual que é o jeito certo ou errado, porque não tem jeito certo ou errado, porque se existisse seria muito fácil, mas tem bases muito boas para a gente se inspirar e trazer para a nossa realidade dentro da nossa empresa, dentro da nossa equipe. Mas eu queria encerrar esse nosso bate-papo com você fazendo uma provocação aí para deixar a galera com a cabeça fervilhando de como que eu posso tornar o meu negócio mais competitivo e atraente no mercado.
Primeiro, entendendo a jornada do cliente. Eu estou trabalhando com uma construtora, nós fizemos algo diferente, um elevador para delivery. É uma novidade, o delivery veio para ficar. Eu não posso usar uma estrutura porque tem segurança. Então, o cara chega, ele se identifica, coloca o produto, o delivery chega na casa do cara por um elevador pequenininho, que era o antigo passador de roupa. Cada vez mais, gente, entender essa mudança de comportamento, entender as necessidades, que as pessoas vão morar em prédios pequenos, mas precisam de áreas de lazer grande. As pessoas querem um carro, mas que seja um carro econômico, mas ao mesmo tempo tem que ter um conjunto de dispositivos importantes. As pessoas estão distantes dos seus clientes, estão distantes dos seus colaboradores, estão tirando da sua cabeça coisas que são importantes. Então, você se aproximar das pessoas, dos usuários, te fará competitivo daqui para frente.
Excelente. Dá vontade de ficar mais, né, galera? Dá, né? Mas, Lobão, queria muito te agradecer aí pela presença e pela participação.
Obrigado,
aqui no
café
podcast.
Tava gostoso.
Coisa
gente,
boa.
Eu só vim porque eles me prometeram café. Mineiro chamou para um café, ele vem.
É isso aí. Então eu vou continuar tomando aqui café com ele, mas você pode acompanhar aí esse conteúdo e outros conteúdos sobre esse mundo de gestão de negócios de pessoas no blog endomarketing.tv. A gente volta a se encontrar no próximo episódio. Valeu, até mais.
Até mais, gente.